As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. O presidente do município de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, lamenta que o seu concelho tenha ficado fora dos apoios a conceder pelo governo por causa da realização da Jornada Mundial da Juventude a promover em Lisboa no próximo ano de 1 a 6 de agosto. Em causa estará a presença eventual também do Papa, que deverá aproveitar o evento igualmente para marcar presença em Fátima, a par dos muitos milhões de pessoas que ali são esperadas. O autarca lamenta igualmente que Ourém não tenha sido convidado a participar no encontro internacional de preparação do evento, que decorreu em Fátima de 17 a 19 de outubro.
Em 2017, o executivo socialista de então teve uma comparticipação financeira do Estado de cerca de 1 milhão de euros para arranjar requalificar algumas vias dentro da cidade de Fátima. Agora, pensei eu, e ainda por cima, sabendo-se, ou pelo menos é a mensagem que passa, que há um excedente orçamental a nível do Governo, a nível das contas do Estado Central, que poderia haver também aqui algum tipo de ajuda para este tipo de intervenções que são fundamentais não só para Fátima, mas para a imagem do país, porque vão ser milhões de pessoas que vão vir a Fátima e que, infelizmente, vão se deparar com as entradas de Fátima num estado que nós não gostaríamos que já estivessem. Se tivéssemos algum tipo de apoio, se calhar seria mais fácil. O Governo entendeu não o fazer, lamento. Espero sinceramente que não seja porque a cor do Executivo da Câmara Municipal seja diferente da cor do Governo. Acredito que isso não aconteça, mas lamento sinceramente que isso tenha acontecido. A este propósito também dizer que decorreu uma reunião sobre, de uma forma paralela, em Fátima, a propósito das Jornadas Mundiais da Juventude, onde esteve presente inclusive o Sr. Presidente da Assembleia da República. Não sei quem promoveu a reunião, acho que esteve presente também um colega meu de outro concelho, e a Câmara de Ourém nem sequer foi contactada para poder estar presente no mesmo. E, portanto, tenho também aqui lamentar, dizendo que, como disse, não sei quem promoveu o encontro, soube de uma forma casual que ocorreu esse encontro, essa reunião sobre as Jornadas Mundiais da Juventude em Fátima, que irão decorrer em Lisboa durante o próximo ano, mas esta reunião ocorreu em Fátima.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está a decorrer a campanha de administração da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 e a vacinação contra a gripe sazonal dos profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O processo organizado pelo Serviço de Saúde Ocupacional foi iniciado no domingo e vai decorrer de forma faseada nas três unidades do CHMT até ao próximo dia 28 de outubro, altura em que se prevê que esteja concluído. Para efeito, foi criado um espaço dedicado à vacinação Covid-19 e gripe sazonal nas três unidades hospitalares do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Este processo vacinal começou a realizar-se na unidade de Tomar. Recordo que há menos de 2 semanas a Organização Mundial de Saúde advertiu que a infecção pela gripe influenza atingiu patamares mais altos do que no auge da Covid-19. No que diz respeito à Covid, as novas vacinas que estão a ser administradas aos profissionais do CHMT já estão adaptadas às linhagens BA4 e BA5 da variante Omicron, que são responsáveis por grande parte das infecções de Covid-19 registadas no país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros municipais do Sardual assinalaram 69 anos de existência numa sessão que decorreu no Centro Cultural Gil Vicente e que mereceu a presença de dezenas de pessoas, apesar do mau tempo que se fez sentir. Os operacionais perfilaram-se no exterior, aos olhos da população, saudados pelos comandantes presentes e ainda por Miguel Borges, presidente do município sardualense. Nuno Morgado, comandante dos bombeiros do Sardual, abriu a sessão solene e dirigiu as primeiras palavras aos operacionais do quadro ativo, louvando o empenho em prol dos sardualenses.
Em ocasiões anteriores, referi que a minha preocupação e dos restantes elementos de comando seria o dignificar do bom nome e história dos bombeiros municipais do Sardual, procurando sempre a melhoria contínua da capacidade e eficiência do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros deveria continuar a ser reconhecido pelas estruturas nacionais, distritais e municipais como sendo um elo fundamental nas missões de proteção e socorro. Mais um ano envolvido, aqui refiro mais um conjunto de anos envolvidos, e não tenho dúvidas de que o continuamos a ser. No entanto, a atividade do Corpo de Bombeiros não se faz apenas da intervenção em incêndios rurais. Como tal, temos desenvolvido todo um conjunto de ações, de socorro ou não, procurando preparar, proteger, socorrer ou salvaguardar a população e os seus bens. Mais uma vez, e tal como tenho vindo a referir em anos transatos, por forma a garantir uma intervenção segura e eficiente em qualquer tipologia de ocorrências, somos obrigados a estar dotados de infraestruturas, equipamentos, veículos e, não menos importante, recursos humanos capacitados e formados para intervir. Ao nível de recursos humanos, recordo que este Corpo de Bombeiros é de tipologia mista, sendo ele composto por bombeiros profissionais e bombeiros voluntários, o que, a nosso ver, continua a ser a mais adequada organização para um território com estas características. Seja qual for a carreira destes bombeiros, importa dignificar os mesmos, assim como a atividade que todos eles desenvolvem. Deveremos criar condições para que esta atividade seja apelativa e digna, promovendo a manutenção ou, se possível, o aumento do efetivo operacional, tanto a nível de profissionais como de elementos não profissionais.
Um dos momentos da sessão centrou-se na homenagem que foi prestada pela Liga dos Bombeiros Portugueses a Miguel Borges, presidente do município. A entidade atribuiu o crachá de cidadania e mérito num momento que apanhou o autarca de surpresa. A emoção ficou bem patente na sua intervenção. Miguel Borges fez depois questão de reforçar que a proteção civil será sempre uma prioridade para o município.
Nós temos um país que não olha, também em termos de proteção civil, não olha para a proteção civil, não olha para os bombeiros de igual modo. Nós, orgulhosamente, fazemos parte dos 25 municípios que temos bombeiros no âmbito da administração local. Mas não é porque sejamos melhores. Não, somos diferentes. Agora, o que acontece é que há injustiças enormes e que era importante que essas injustiças não existissem. Injustiças passam também. Eu sou muito crítico, por exemplo, com os meus colegas presidentes de Câmara. Há presidentes de Câmara que, infelizmente, ainda não perceberam que são os responsáveis máximos da proteção civil. Ainda não perceberam que têm que ser eles os primeiros responsáveis no financiamento daquilo que é os corpos de bombeiros municipais. São eles. E não esperar que alguém lhes dê o financiamento. Eu ainda ontem ouvi na rádio uma notícia surpreendente. Município X financia corpos de bombeiros com valor Y. Eu deixei-me rir. Só permitimos que a nossa proteção civil assim seja. Permitimos que a nossa proteção civil esteja assente não daquilo que é e que deve ser os nossos impostos, o dinheiro que vem dos nossos impostos, que deve ser investido, deve ser dedicado uma boa parte à proteção civil. Bombeiros, profissionais, bombeiros da administração local ou outros. O modelo que eu defendo é que todos fazem falta e todas as tipologias devem existir. Agora deve haver um financiamento para o território, entenda-se conselho, de acordo com a tipologia e grau de risco.
Rádio Web, a primeira a informar.
A23, no sentido de Torres Novas a Brandes, está cortada a circulação rodoviária até à próxima sexta-feira, 28 de outubro. A confirmação é da Infraestruturas de Portugal, que justificou a medida em comunicado com a identificação de uma depressão no pavimento ao quilómetro 21-150 na zona da Atalaia Vila Nova da Barquinha, no mesmo local onde existe um gasoduto da REN sobre a plataforma rodoviária. Medida que se justifica então como preventiva e que se centra entre o nó da Atalaia e o nó de Constância Oeste. A IP sugere como percurso alternativo a saída no nó de Atalaia para o IC3 pela Estrada Nacional 3 em direção à Vila Nova da Barquinha e continuar em direção a Constância, tomando depois a Estrada Nacional 358-1 até ao nó de Constância Oeste e aí retomar a A23. Será mantido o tráfego no sentido Abrantes-Torres Novas. Durante este período serão colocados paradores para permitir o basculamento do tráfego e garantir a reposição da circulação nos dois sentidos entre Torres Novas e Abrantes a partir do dia 28 de outubro. A implementação dos constrangimentos de trânsito tem como principal objetivo garantir a segurança de todos os utilizadores da A23 e permitir à IP desenvolver de forma mais eficaz uma intervenção que se reveste de elevada complexidade dada a existência de um gasoduto sobre a plataforma rodoviária.
Rádio Web, a primeira a informar.
Curso Técnico Superior Profissional em Manutenção e Reabilitação de Sistemas Ferroviários, incrementado no entroncamento, uma parceria com o IPT de Tomar, é um sucesso. António Feliciano.
Um sucesso. O Curso Técnico Superior Profissional em Manutenção e Reabilitação de Sistemas Ferroviários, incrementado no entroncamento e em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, contou com mais procura do que vagas disponíveis, sendo que está em causa o preenchimento de 26 lugares numa formação que será administrada na Escola Profissional Gustavo Eiffel. Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, em entrevista à ERTE, não escondeu a satisfação face a estes números, dando ainda conta do percurso em consolidar o concelho como o grande centro de manutenção ferroviária de Portugal.
E foi um curso que teve mais procura que o número de vagas disponíveis. E é um curso que neste momento vai arrancar com cerca de 26 formandos, que à partida tudo me garante, tudo me indica neste momento, que todos os formandos que concluem aquele curso terão emprego garantido e terão emprego garantido no entroncamento. Porque os investimentos na área da ferrovia e a necessidade de melhoria das competências, quer sentidas pela CP, quer a Medway, tudo nos levam a crer nesse sentido. Como sabem, são previstos investimentos fortes na área da manutenção por parte da Medway, mas também por parte de outras iniciativas privadas, que permitirão não só aumentar substancialmente o emprego na área da manutenção ferroviária, como consolidar por mais longos anos o entroncamento como o grande centro de manutenção ferroviária do país. Os investimentos em manutenção do projeto da Medway, aliás, projetos já foram candidatos a fundos comunitários, um no âmbito da transição justa e o outro nas agendas mobilizadoras do Ministério da Economia, este já foi aprovado, na ordem dos PSB de 60 milhões de euros, e o outro de cerca de 25 milhões na transição justa, tem todas as condições para ser aprovado e, portanto, são processos que entrarão e irão para o terreno já durante o próximo ano. Vão, por exemplo, construir áreas oficinais com cerca de 40 mil metros de área coberta, que são cerca de 5 campos de futebol. A área de manutenção, que não só para manutenção de vagões e máquinas de tração dos comboios, como também para a produção de fabricação de vagões, será a primeira unidade do nosso país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nos próximos dias 5 e 6 de novembro, a região recebe o Congresso do Desporto 2022 numa organização dos municípios de Abrantes, Entroncamento, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. A iniciativa tem como temas a justiça, a ética, a saúde e o bem-estar, a sociedade e o movimento associativo, que servirão de mote para uma itinerância de conhecimentos entre quatro autarquias de Médio Tejo, em que especialistas de diferentes disciplinas irão cruzar exemplos e experiências e proporcionarão momentos de debate e de produção de conhecimento. A presença no Congresso irá conferir unidades de crédito para os títulos profissionais de técnico de exercício físico e diretor técnico do Instituto Português do Desporto e Juventude e pelo Centro de Formação de Associação das Escolas A23.
Rádio Web. A primeira a informar.
Samora Correia, o novo líder da primeira distrital, num trajeto digno de todos os elogios e que assenta na invencibilidade de uma equipa que, em jornadas seguidas, ganhou a candidatos como União de Tomar e Fazendense e agora derrotou o Uriense, algo que ainda ninguém tinha feito. Nesta ronda, então, registro para a mudança do comando por força da derrota do União de Tomar e Alcanena, a segunda seguida fora de portas. Destaque ainda para uma ação que goleou na visita a Torres Novas e já consegue respirar depois de um início complicado. Sargentense e Alcanense confirmaram o favoritismo diante de Águias e Fátima, enquanto que o Abrantes e Benfica se impôs em Ferreira do César. Muito positivo foi ainda a prestação do cartaz. Em Benavente, por sua vez, empate entre a formação local e o entroncamento. Quanto à classificação, os primeiros três são Samora Correia, na primeira posição, com 14 pontos, segundo, Fazendense e Amiense, com 13, e quarto, União de Tomar, com 12 pontos. União de Tomar, que defronta o Benavente na próxima jornada, a realizar a 30 de outubro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A tradicional Feira de São Simão, também conhecida como Feira da Fossa, vai estar de volta às ruas da Vila do Sardual já a 28 deste mês de outubro. A feira volta a trazer ao Sardual o bom sabor das castanhas, das nozes, das amêndoas e dos figos secos, caracterizando-se sobretudo pelas transações de cereais e de frutos secos próprios desta época do ano. Com fortes raízes na história e cultura do concelho, a Feira de São Simão realiza-se sempre a 28 de outubro, por ser este o dia escolhido para a chegada dos capuchos, como eram designados, os grupos de homens e mulheres oriundos da Beira Baixa que se deslocavam à região na época para a apanha da azeitona. Apesar de existirem registros documentais que comprovam que a feira já se realizava em 1750, foi em meados dos anos 70 do século passado que atingiu o lugar entre as mais importantes e concorridas feiras de toda a região do norte do Ribatejo. Constituía, na época, uma boa oportunidade para a população da região adquirir roupa e calçado para o inverno que se aproximava.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com o padre Rui Trezo.
A Diocese de Santarém, que é a nossa Diocese, através do seu bispo, todos os anos, lança um objetivo principal através de matemática, em que o tema para este ano pastoral, que está a dar os primeiros passos, evangelizar pelo cuidado. Tão atual é este tema, nos dias que correm diante da tempestade da pandemia, da tempestade desta guerra que não tem fim, da tempestade social em que temos irmãos e irmãs a viver grandes dificuldades e grandes fragilidades. Evangelizar pelo cuidado é um desafio dos dias de hoje. No centro da fé bíblica há o amor de Deus, o seu cuidado concreto por cada pessoa, o seu desejo de salvação que abraça toda a humanidade e a criação inteira, que atinge o clímax da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para nós, evangelizar com cuidado é colocar o nosso olhar em Jesus, a Ele a nossa referência, o nosso modelo, e que nos interpela. Em primeiro lugar, evangelizar pelo cuidado é ter o cuidado com cada homem e cada mulher com a sua dignidade. E dentro de cada homem e cada mulher, somos chamados a cuidar dos mais frágeis, dos mais débeis, dos dias de hoje. O cuidado tem outra palavra associada, proximidade. Cuidado significa estar próximo, estar perto, estar atento, ser sensível e não indiferente. Evangelizar pelo cuidado combate com a indiferença, que tantas vezes acontece nos dias de hoje, diante dos mais frágeis, dos mais pobres, daqueles que não têm quem cuide deles. Por isso, evangelizar pelo cuidado é caminharmos juntos, como comunidade, com uma só missão: ir ao encontro, ir aos corações de cada um. E por isso, a dinâmica sinodal é hoje também a dinâmica de evangelizar pelo cuidado. É a dinâmica do nós, é a dinâmica de todos juntos. Formamos uma comunidade, formamos uma equipa que cultiva a cultura do cuidado, a cultura da esperança. A cultura do cuidado é a cultura pela paz. E por isso somos desafiados durante este ano a rezar pela paz. Pela paz na Ucrânia, que é um terror esta guerra, mas todas as guerras no mundo inteiro. A rezarmos e a termos cuidado pelas famílias de hoje, que muitas vezes falta a paz, os corações divididos ou fragilizados, com tantos problemas e dificuldades, ir ao encontro das famílias a evangelizar pela comunidade. Mas hoje, de forma especial, pelos jovens. Quando estamos neste itinerário para a Jornada Mundial da Juventude, em agosto de 2023, e somos convidados a evangelizar pela comunidade, ir ao encontro dos nossos jovens, dos jovens de hoje. Os jovens são a igreja de hoje. Os jovens são a sociedade de hoje. Evangelizar pelo cuidado, irmos ao encontro dos mais frágeis, irmos ao encontro dos jovens e a rezarmos pela paz. Que evangelizar pelo cuidado esteja no centro das nossas vidas.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.